Hoje o CBN Gastronomia é especial. A Andrea Schima está aqui com a gente no estúdio. Oi, Andrea, bom dia.
Olá, Luciana. Olá, ouvintes.
E o programa hoje é especial porque a Andrea está do outro lado. Hoje ela vai provar uma receita de uma ouvinte do CBN Gastronomia. É a Isabel Seron Bataglini, ouvinte do CBN Gastronomia. Ela fez um doce de jiló em calda para a Andrea provar. A Andrea acabou de provar, né, Andrea? O que você achou?
Bom, pode falar de boca cheia?
É verdade, pode falar.
Gente, que coisa, que mimo, que gracinha, Isabel. Que presente maravilhoso. A gente fala, Luciana, que tem coisas na vida que são impagáveis, né? Experiências e esse mimo da Isabel é realmente um presente para todos nós. Que delícia, que cuidado. Gente, vocês fazem doce caseiro? Quem tem tempo para parar e fazer um doce caseiro? E presentear alguém, né, Luciana? O que é mais incrível ainda é presentear uma equipe, um programa. Isso é de uma generosidade, de uma gentileza que a gente tem em alguma, no dia a dia. Às vezes a gente não consegue perceber essa sutileza, né, Luciana?
É verdade. E a Isabel, ela faz sempre, diz que ela faz sempre bolos, doces, porque a casa dela está sempre cheia de filhos, netos, tem duas bisnetas, então ela está sempre fazendo doces para a família. É tão legal, né?
Mas, ó, para inspirar os ouvintes e deixar eles também com água na boca, se serve de consolo, tá incrível esse doce.
Olha, eu conversei com a Isabel e ela me passou a receita. Ela me passou a receita de como ela faz esse doce de jiló. Vamos ouvir?
Você colhe o jiló, você corta um pedacinho do fundo do jiló, né? E faz um cortinho pequeno. Coloca na água, deixa uma meia hora, lava bem lavado. Aí, antes de você pôr no fogo, você dá uma escaldada com água quente. Se você tiver um litro de jiló, você coloca um litro de água e coloca um pouquinho menos de açúcar. Aí liga o fogo, hora que estiver fervendo, deixa ferver um pouco e você coloca o jiló naquela água e deixa ferver até dar ponto. Quando você pega a calda com a colher e ela vai formando, demora para formar aquele pingo, é porque está pronto a calda. É assim.
De onde vem essa receita?
Essa receita é minha irmã que morava em São Paulo. Ela trabalhava numa firma muito grande lá, e quando tinha a reunião dos chefes, né, era servido doce de jiló, e ela conseguiu a receita, ela passou para mim. E sempre eu faço, às vezes eu tapeio, as pessoas falam que é figo, e come jiló pensando que é figo.
E parece, né?
Parece. É isso aí.
Bom, essa é a Isabel, então, falando então da receita, e eu trouxe aqui então um pouquinho para a Andrea provar. A Andrea já provou um pouquinho do doce. Andrea, você estava me contando que o jiló é uma fruta.
É. Então, Isabel, eu até fui ler um pouquinho. Achei uma resenha, uma reportagem falando do jiló. E eles estavam comentando que o jiló, ele é uma fruta e não um legume. Nem eu sabia disso, Luciana. E algo muito interessante também, que nessa reportagem o autor dizia que ele se apaixonou pelo jiló. Então, acho que quando criança, quando ele descobriu que jiló era com J e não com G. Então, ele é um apaixonado pelo jiló e acabou, né, desenvolvendo receitas e trazendo uma reportagem falando aí do jiló na culinária e dizendo que a gente tem doces, né? Ele não deu receita, nada, mas dizendo que também em algumas regiões a gente encontra até doce de jiló, né? Olha que coisa incrível. Mas o que é sensacional? Você tem uma aparência, como a dona Isabel acho que até falou, né, nos materiais lá que você mandou, Luciana, ele tem uma aparência do figo e o sabor até você, quando coloca na boca, começa um paladarzinho que lembra o doce de figo e depois abre para as características do jiló, vem a doçura, vem um pouquinho do amargor, que é importante porque é característica do jiló, mas fica um doce, realmente uma iguaria, muito bom. Você que estava ouvindo o áudio aí da dona Isabel, anota a receita e replica em casa. E isso é muito legal, né, Luciana? Porque eu estava aqui refletindo. O rádio, ele tem esse poder de aproximar as pessoas, né? Então, a Dona Isabel é, compartilhando uma receita. Com certeza, você aí, não sei, no seu carro, ouvindo aí o programa ou em casa, parou para escutar a Dona Isabel compartilhar uma receita, né? De repente, trouxe uma lembrança para você também. E acho que isso é tão bacana, né? E o rádio tem esse poder, né? Da gente, mesmo na correria, mesmo com tantas outras tecnologias que a gente tem no dia a dia, mas o rádio, ele aproxima as pessoas, né?
O André, eu vou mostrar aqui para os nossos ouvintes e também para os nossos internautas, porque quem está acompanhando a gente pelas redes sociais, pelo Twitter, Facebook e YouTube, consegue ver a gente aqui no estúdio e ver o doce. Olha, eu vou mostrar aqui para o pessoal, olha só. Ele parece um doce de figo, né? Parece um doce de figo. Tem a aparência de um doce de figo. E como a Dona Isabel disse, ele engana muito, né? Ela engana, né, as pessoas. Não, depois que as pessoas comem, não, isso aqui é jiló. Olha só que diferente, que legal. Não sei se as pessoas estão conseguindo, os nossos internautas estão conseguindo ver direitinho, ó. Mas está aqui o doce. E a Andrea já provou e gostou, né, Andrea?
Maravilhoso. Ó, tentem replicar a receita e o que é sensacional, não perder as características do ingrediente. Mas, Luciana, a gente fala muito dessa questão cultural, né? Que o paladar da gente, né? Ele tem essa influência da cultura e a alimentação, ela tem esse papel, né? De você trazer memórias afetivas. Quando a gente fala de um doce de jiló, né? De onde que vem a origem, então, de se fazer um doce com um fruto tão amargo, né? Então, de repente, veio lá dessa questão da necessidade de reaproveitamento. A gente entra com a doçaria no Brasil, né? Influência aí da cana-de-açúcar. Se a gente for olhar um pouco mais na região sudeste e centro-oeste, o jiló, ele é um ingrediente do dia-a-dia. E a gente tem, inclusive, na região centro-oeste, não sei se eu já comentei aqui, as doceiras, entre elas Cora Coralina, né? Poxa, nem lembrei, podia ter até trazer aqui um poema de Cora Coralina, que ela fala, ela foi uma grande doceira, Cora Coralina, tem até o museu dela lá em Goiás, né? E olha só, nessa região o jiló é muito presente. Eu já vi jiló cristalizado em calda, eu nunca tinha visto, olha, né? Cristalizado docinho, né? Também. Uma influência ali, essa região centro-oeste ali, Goiás, tem muitas doceiras, os doces cristalizados, inclusive antigamente, né, onde você tinha as festas de família, os casamentos, esses doces, eles entravam no cardápio. E também Minas Gerais, né, gente, quem nunca comeu ali fígado com jiló, fígado com quiabo, inclusive no mercado municipal tem muito. Ele cheira, exala aquele perfume daquele fígado frito na hora com o jiló, que é uma iguaria. Então, poxa, que oportunidade, isso é muito bom.
Andréia, achei aqui um poema bem curtinho da Cora Coralina e que fala de doces, olha. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces, recomeça.
Olha, é lindo, esse é um poema bem famoso, depois se o ouvinte puder resgatar, é belíssimo, né? A gente faz analogia aí com a nossa vida e o quanto que a gente precisa aí, né? Então, recriar a vida e por que não fazendo doces, né?
E você falava com a gente também aqui antes de começar o programa sobre a memória afetiva, né? Os doces têm muita relação com a memória afetiva.
Meu Deus, é só a gente perguntar aqui para os ouvintes, né? Qual é a sua memória afetiva? Acho que vai aparecer muita coisa. Doce de abóbora, arroz doce, canjica, né? Bolinho, aquele bolinho frito, né? Quanta coisa!
De chuva!
De chuva,
que
né?
Que delícia!
E a gente tem essa memória afetiva. A culinária, ela tem esse papel fundamental. A gente pensa hoje, né? Poxa, né? Todo mundo tá pensando numa dieta, numa vida mais equilibrada, tá tudo certo, é importantíssimo, mas o quanto que a culinária, essa memória afetiva, nos lembra que somos humanos, né?
É mesmo.
Que sentar à mesa, né? Tomar um chá, né? Aquele chá doce da tia, da avó, que a gente nem gosta tanto, mas que tem essa coisa, né? Da memória afetiva, né? De ter um bolinho frito. Ó, vou só fazer um parênteses. Nas férias agora, eu encontrei uma prima que eu não via há muito tempo. E a gente podia fazer muitas coisas, até sair. E ali, rapidinho, eu fiz um bolinho frito. E vou dizer que não ficou nada gourmet, tá? Ficou até meio encharcado, não tinha muitas coisas. Mas quando ela comeu, ela falou: prima do céu, lembrei lá da nossa adolescência.
Ai, que legal!
Então, acho que a comida tem esse poder, né? E a gente não pode esquecer disso.
Não, ontem quando eu fui buscar na casa da Isabel esse doce de jiló, ela tinha acabado de fazer um bolo de maçã com uva passa. Aí ela me convidou para comer um pedaço. É claro que eu sentei à mesa, comi lá um bolinho com ela e que delícia, viu? Nossa, que delícia.
Gente.
Pena que eu tinha que voltar porque o jornal ia começar
não
às
é
duas.
Não é por nada não, mas essa história aí do finalzinho, tem muita gente aqui, eu acho que vai querer ir na próxima aí na casa da Dona Isabel, e eu vou me incluir nessa fila.
Aí, ó, Dona Isabel, viu? Ó que você arrumou a cabeça. Mas aí ela me contou ontem, né, que ela recebe os netos quase toda semana ali, todo dia os netos passam pela casa, então ela tem sempre um doce, um bolinho pronto na mesa para receber os netos.
Meu
mais novo tem 15 anos,
Deus.
Ela tem bisnetas, duas bisnetas de crianças, né, e dos netos o mais novo tem 15 anos.
Essas tias, vós, comadres, enfim, estão em extinção, hein, Luciana?
É mesmo, e a gente tem que dar um jeitinho de preservar.
Muito bom.
Muito obrigada, Andréia, pela presença aqui. E um ótimo dia para você.
E eu vou aqui, gente, terminar o potinho que a Luciana mostrou para vocês. Eu já vou devolver aqui para terminar de apreciar essa iguaria aqui, essa doçura da Dona Isabel.
Guardar um pouquinho para a sobremesa do almoço de hoje também.
Nossa, com um cafezinho vai cair
muito
bem.
Muito bem. Obrigada, até a próxima,
Andréia. Até a próxima, gente. Grande abraço. E, ó, faça um exercício aí. Qual é a memória afetiva de vocês, hein?
Ah, legal. A gente traz na próxima CBN, no próximo CBN Gastronomia.
Muito legal.